Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.
E ele estava falando algumas coisas muito interessantes, e aí eu parei para ver. Mas aí, no meio dessas coisas muito interessantes, ele falou: eu não estou te ouvindo. Ele falou assim: eu acho que as casas espíritas estão esvaziando porque vocês ficam só falando de Jesus. Aí eu parei, pensei assim: como é que a Clarinha faz hoje? Tá certo isso?
Rapaz, tá certo isso?
Como assim? E aí eu entendi depois, né, assistindo, que ele é um dessas pessoas que querem desvincular o espiritismo da religião cristã, né, de Jesus. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu tenho reparado positivamente, muito feliz, por sinal, que Jesus está sendo discutido e conversado e estudado até em religiões que não são cristãs. Então, eu tenho muito amigo que é budista, que fala de Jesus, eu tenho amigo judeu que fala de Jesus, os nossos centros de Umbanda, os nossos centros universalistas têm falado de Evangelho, inclusive têm convidado a gente para falar de Evangelho. E a gente sabe que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e a gente sabe que a mediunidade sem o Cristo é uma mediunidade extremamente perigosa, porque você fica suscetível a não saber lidar em alguns momentos com a mediunidade, e que Jesus é a única coisa, é o único caminho, é a única lição que vai fazer com que a gente consiga passar por essa transição planetária, entender o que é a transição planetária. Então, quando alguém se diz espírita e quer afastar Jesus do espiritismo, isso me assusta, assim, consideravelmente. Principalmente pelo número de seguidores que a pessoa tinha. Então, às vezes a pessoa quer muito fenômeno, quer muito fantástico. Aí eu falo assim: gente, vai ver, tem um filme que eu adoro, que não pode fazer propaganda de filme, né? Mas eu adoro, que é um filme de um bruxo, não tem? Que tem as casas, é que eu não quero falar o nome do filme. Então, quer assistir o fantástico? Assiste, né? Tem muita coisa. Mas o espiritismo não é fantasia, o espiritismo é realidade. Jesus falou para Nicodemos: eu estou falando das coisas da terra e você não entende? Imagina quando eu falar das coisas celestiais. Então, o espiritismo, ele é muito, muito real e é muito cristão. Tanto que quando Kardec pergunta para os discípulos quem era o nosso modelo, quem a gente tinha que seguir, é a resposta mais curta: Jesus. É a resposta mais curta de todas as respostas que os espíritos já deram. Mas eu queria, porque eu comecei falando disso, né? E eu queria mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a gente pelo YouTube do MAP, pelo YouTube do Quintas do Evangelho. Eu não sei se a gente está aparecendo no Face do Quintas, tá? Não? Conseguiu entrar?
Tá dando um erro na chave.
Tava dando um erro na chave, né?
Segue com problemas.
E quem não conseguiu entrar no Quintas, no Face, na página do Quintas do Evangelho, pode entrar lá na página do MAPSED, que a gente está lá também, tá bom? Aproveita, dá o seu like, curte, compartilha. E a gente também está aqui com o WhatsApp aberto. Sheilinha deve estar recebendo essas mensagens. Pode mandar para a gente aqui as mensagens que a gente vai ler, vai mandar para a irradiação, tá certo? Então vamos lá. Sobre o que a gente vai falar hoje, Yasmin?
Hoje a gente vai falar sobre recapitulações.
Recapitulações. Esse evangelho não tá fácil hoje, não, né?
Não.
Você vai ler ou
eu leio?
E vamos... Esse evangelho hoje tá difícil.
Gente, de novo, meu pai descendo a cidade, botando atestado de trabalho.
Mas hoje ele não tá botando atestado 100%, não, que de noite ele tá em algum centro espírita, você sabe qual é?
Não sei, não me falaram.
Acho que é no CELD, se eu não me engano, tenho quase certeza. Mas hoje ele tem trabalho, ele só não tem trabalho no espírito agora.
Então vamos no Palavras do Mestre.
Palavras do Mestre.
A incredulidade dos judeus, embora tivesse feito tantos sinais em sua presença, os judeus não acreditavam em Jesus. Assim se cumpria o oráculo do profeta Isaías.
O Celso, tá saindo aqui. Conseguiu?
A incredulidade dos judeus, embora tivesse feito tantos sinais em sua presença, os judeus não acreditavam em Jesus. Assim se cumpria o oráculo do profeta Isaías. Senhor, quem me prestou fé à nossa mensagem? E o braço do Senhor, a quem foi revelado? Não puderam crer, porque Isaías também dissera, cegou-lhes os olhos e escureceu e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração e nem se convertam, e assim eu não os cure. E Isaías o disse porque viu sua glória e falou dele. Não obstante, também muitos dos chefes creram nele. No entanto, por causa dos fariseus, não se manifestavam, temendo serem expulsos da sinagoga, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus.
E aí, Yasmin, o que você acha disso? Você acha que a gente já melhorou? Ou a gente continua...
É muito difícil, assim, até biologicamente falando, o homem, quando ele sai daquele... que ele deixa de ser o espírito com E minúsculo, né, pra se tornar uma individualidade, ele evolui dentro desse reino animal de algumas formas. E uma das coisas que a gente aprende no reino animal é esse instinto de preservação que tá muito conectado com esse coletivismo. Então, a ideia da manada, a ideia do grupo é uma ideia segura, é uma ideia que protege, no geral. Então, inclusive, biologicamente, a gente é criado... para essa cooperação. Então, a gente precisa viver em equipes. A gente sabe que um fazendo um pouquinho, todo mundo se ajuda. E é o melhor caminho, porque a gente aprende isso desde a época dos animais, observando as abelhas, observando as formigas, todas as manadas no geral. Então, a gente tem, inclusive biologicamente, um mecanismo de que estar pertencendo ao grupo é uma coisa muito importante. A grande recompensa, o que mais traz felicidade pra gente, que mais traz essa sensação de dever cumprido, é o nosso desejo de reconhecimento sendo satisfeito. E esse desejo de reconhecimento, ele vem quando a gente se sente parte de um grupo. Cada vez mais a neurociência, a psicologia, fala sobre a importância de você se sentir representado, de você se sentir acolhido, de você se sentir incluído, como a exclusão afeta as crianças, como a exclusão afeta o nosso comportamento cognitivo enquanto adulto, o quanto a gente tratar as nossas crianças, o quanto essa dinâmica do parquinho e etc. influencia. Então a gente quer ser aceito, a gente quer ser escolhido, a gente quer ser incluído, e esse comportamento que tem essas duas fontes, né, tanto desse desejo de ser amado, desse desejo de reconhecimento, quanto desse desejo de comportamento de manada, ele é muito sério. Então, isso entra dentro do nosso aspecto biológico, entra dentro do nosso aspecto mental, e a gente ter uma força suficiente pra gente se levantar contra esse coletivo, pra gente assumir uma ideia contra esse coletivo, a gente tem que ser muito superior. O vetor do espírito, ele tem que ser muito grande para ele se destacar em cima de um meio que não tem aquela informação. Normalmente, as pessoas que fazem isso são quem? São as pessoas que não estão convivendo naquele meio. Elas já são evoluídas e elas são colocadas dentro daquele meio justamente para fazer com que aquele meio evolua. Então, ela já tem certeza absoluta das convicções dela. E aí, naquele meio de criança, ela consegue levantar e falar, não, mas não é assim que vai ser feito. Porque ela sabe que ela é um adulto, ela sabe que ela é uma criança mais velha e que ela tem a capacidade de guiar aquele grupo. Só que normalmente a gente não tem isso. Então, até quando ele coloca pra gente dessa forma, tudo bem que nesse caso aqui, ele tá falando de espíritos que foram convidados missionaricamente, né, a encarnar pra ter, a encarnar nesse momento, pra ter essa tarefa, que era uma tarefa extremamente importante, de ajudar Jesus na consolidação do cristianismo, né? Que não iria ser nem cristianismo, mas de consolidar os ensinamentos dentro do Pentateuco judaico. Então, eles vieram dentro da comunidade judaica com um poder relativo para ajudar Jesus a trazer a segunda revelação do planeta. Então, no fundo, no fundo, aqui, quando ele fala para essas pessoas, ah, porque eles não se revoltaram, porque eles precisavam mais da glória terrena do que da glória divina, é porque ele está falando com pessoas mais velhas que, quando foram colocadas lá no parquinho para guiar, acabaram, ih, não, vou ficar por aqui brincando de massinha. Aqui tá muito confortável, porque eles brincam de massinha tudo errado e eu já sei. Vou ficar por aqui mesmo, em vez de ensinar e ir pra sala deles, né? Eles resolveram ficar ali. E aí eles falam, ah, ele tá mais preocupado com a preguiça, com, no caso nessa metáfora, né? Com estar num lugar fácil do que com a evolução. Então ele tá mais preocupado com a glória terrena, mesmo tendo conhecimento, mesmo tendo vindo com essa missão, do que com evoluir, do que com fazer o trabalho dele e voltar para a sala dele, né? Então, às vezes, somos essas pessoas. Mas, no geral, na nossa vida, pensando que estamos num planeta de provas e expiações, porque temos delitos de espíritos em provas e expiações, em regeneração, essas travas de meio, genéticas, elas são graves e é, inclusive, um mecanismo físico, né? Assim, a gente tem vários experimentos sobre o efeito de manada. Tem um que eu adoro, que é um monte de gente numa sala esperando um atendimento. E aí toca um alarme e os atores levantam. Toda vez que toca o alarme, os atores levantam. E aí tem normalmente um ou outro que está participando do teste e não sabe que todo mundo é ator e que levanta. No terceiro alarme, eles estão levantando também. E aí chega uma hora que os atores vão sendo atendidos, porque eles estão no atendimento, e vão chegando pessoas que estão ali, que não sabem também do experimento. E a pessoa que não é o ator passa adiante o efeito, que ela não sabe o motivo.
Mas ela levanta.
Tem uma hora que não tem mais nenhum ator e tá todo mundo levantando, porque ninguém questiona.
Sem
saber. Então você nem sabe mais por que que aquela coisa começou, você nunca soube, você só copiou as pessoas que estavam ali. Chega uma hora que já nem tem mais o esforço pra manter aquela ordem, pra manter aquilo ali, só pela sensação de que tem uma obrigatoriedade, de que tem, todo mundo está fazendo, você faz. Tem vários...
As pessoas podiam fazer isso com honestidade, né?
Começar
a ensaiar a ser honesto, começar a ensaiar a ser bom, pra ver se a manada pega, né?
Aquele pensador que fez um experimento que ele ficou muito famoso, que era do choque, que ele botava a pessoa na cadeira pra dar choque
em outra pessoa.
A outra pessoa era um ator, ele não tava recebendo choque de verdade, mas ele, quem tava sendo testado não sabia. E ele ia até o final por conta do peso da autoridade, porque tinha uma pessoa de jaleco branco, que era um cientista, mandando ele fazer, e aí só por essa autoridade da pessoa ser um superior cientista de jaleco branco,
ele dava o choque.
E ele fez isso porque ele era um judeu que tinha fugido da Segunda Guerra, e ele estava querendo estudar que mecanismo era esse que fazia com que a humanidade obedecesse cegamente à autoridade. Que mecanismo pode ser tão importante a ponto de um ser humano colocar o outro num campo de concentração, fazer uma série de coisas ali, banho de gás? Como que não existe uma humanidade de alguém virar e falar assim, não vou fazer isso, você tá louco.
Isso tá errado,
não,
né?
Não vou fazer. E aí ele começou esse teste e ele descobriu que nos Estados Unidos, em vários países, a porcentagem das pessoas que iam até o final era absurda. Pouquíssimas pessoas levantavam e falavam, não vou fazer. Essa sensação de você obedecer à autoridade, ela é muito séria. E ele levanta um alerta absurdo no mundo inteiro sobre que podem existir novos Hitlers e novos ditadores, porque a gente tem uma propensão muito grande a obedecer cegamente.
Principalmente se a gente for acuado, né? Se for...
É, não, mas não tinha isso. Ele fazia de uma forma...
Não,
aí...
não tinha um contrato? Eu lembro que...
Não, ele falava assim, olha, você já recebeu o dinheiro só por vir até aqui. Mesmo que você não queira participar, só de você ter vindo, o dinheiro já é seu. Ele tinha uma série de mecanismos pra pessoa se sentir completamente desobrigada. Ela só obedecia pelo jaleco, entendeu? A diferença era essa. E as pessoas, todo mundo que ouve sobre isso, fala, ah, eu nunca iria até o final. Aí a mulher dele virou e falou assim, ah, porque você tá testando só com homens, bota umas mulheres aqui que elas não vão fazer. Mesmo índice com mulheres, mesmo índice com
Poxa,
tudo.
Eu achei que a gente era melhorzinha, hein?
Não somos.
Não somos.
É, testando, né, pelas pesquisas, não somos nem melhor nem pior, somos iguais. E ele também tinha uma que era muito, muito incrível, porque ele fazia vários experimentos sociais, assim, diferentões. E ele tinha um que também era muito legal, que era assim, ele botava vários estudantes da faculdade e três eram ensaiados, né, e um não era. E aí ele mostrava três linhas, onde uma delas era obviamente menor do que as outras. E eles perguntavam qual era a menor e todo mundo era instruído a responder uma que estava errado. E a outra pessoa respondia que estava errado também. Porque todo mundo falou que aquela é menor, com certeza eu estou errada. Então a gente também tem um pouco...
Tem um da pasta verde também, né? Que ele bota a pasta vermelha e fala assim, olha...
Quer chegar atrasado.
Quando eu perguntar, todo mundo vai responder que essa pasta é verde.
Mas esse não era um experimento, isso aí é uma historinha de aula, né? É um caso de ensino. Esse da Listra é um experimento. Quando a gente está falando de experimento social, ele tinha um grupo de cientistas observando e escrevendo as reações das pessoas. Ele tinha um ensaio antes para todo mundo estar na mesma condição. Ele fazia com um número muito grande de pessoas ao longo de anos, entendeu? Para no final ele poder dizer que realmente a porcentagem de pessoas que fazem aquela, entende? Não é só uma encenação ali momentânea. E aí, então assim, também tem um pouco disso, de caramba, essas pessoas são os fariseus, eles são os responsáveis pela fé que eu professo para estarem aqui organizando. Eu acredito muito no Jesus, eu tô vendo o que ele tá fazendo, eu tô vendo essa situação. Mas será que a minha fé é tão grande a ponto de eu achar que eu tô certa e todos eles estão errados? Será que a gente confia tanto na nossa fé, na nossa capacidade? Que às vezes a gente pode até confiar em Jesus, mas a gente confia na gente pra levantar e encarar isso? Porque a partir do momento que você se levanta em toda a manada, a partir do momento que você se destaca... Tem um alvo em cima de você também, sabe? E às vezes a gente também não tem uma confiança de estar ali naquele holofote, naquele alvo. Quantas vezes a gente não vê pessoas que se destacam na política? Aquele moço mesmo que foi assassinado nos Estados Unidos, que fazia todo um projeto, independente se está certo, se está errado, movimento político ou não, toda vez que você se levanta, você está sujeito a sofrer com as consequências,
sim,
né? Então, tem também não só a questão de você buscar glória, tem às vezes um medo mesmo, uma resistência, uma vontade de preservação da espécie, da família. Às vezes eu acho que eu não tô pronta, não, pô, mas eu tenho tanta coisa pra resolver ainda sou ruim, ainda não tô podendo receber as pauladas que Chico recebia, que Bezerra de Menezes, imagina o nível do Bezerra de Menezes pra ele chegar naquele congresso, levantar e falar, não, eu sou espírita, e sair de lá.
Muito forte,
completamente.
Né? Ainda mais naquela época.
Exatamente. Então... Se você tem um espírito nível de Bezerra de Menezes, com as encarnações de Bezerra de Menezes, que tinha encontrado Jesus, que tinha... Ele consegue olhar pra gente e falar assim, vocês estão brincando de massinha, mas a gente tem que fazer dessa forma, porque eu tenho certeza, né? Mas a gente, às vezes, a gente ainda tropeça, a gente ainda não consegue... Além de tudo isso, o aprendizado, isso tanto da forma física quanto da forma espiritual, ele é um processo que a gente vem estudando o processo de aprendizado de várias formas. A gente tem um milhão de correntes falando sobre aprendizado, se ele é um processo interno, se ele é um processo externo criado através de vivência, se ele é um processo misto, então ele é criado através de vivência, mas você precisa de um indício interno para você conseguir consolidar esse aprendizado. Então, uma série de coisas também influenciam em como a gente aprende. E esse aprendizado, ele é um aprendizado longo. Por isso que Emmanuel dizia que a gente vai contar as nossas encarnações na casa dos milhões, porque vão ser muitas encarnações. A gente ainda está num processo...
Nossa, eu já estou tão cansada.
De início de encarnação, né? E muitas vezes, a gente está naquele padrão, a gente está fazendo daquela forma, porque a gente acha que aquilo ali é o certo. Porque se a gente tivesse aprendido que aquilo ali é o errado, a gente não estaria fazendo. Ninguém faz o errado porque quer, né? Então, as pessoas que estão errando, elas genuinamente acreditam que aquilo ali é o melhor, assim como a gente acredita e pode ser que também não seja. Então, esse processo de aprendizado, ele é longo. E muitas vezes... Até em matemática, você tá na aula, e aí a pessoa passa o exercício. Aí você vê o professor fazendo o exercício, tá ótimo. Quando você senta pra fazer o exercício sozinho, não avança. E a gente vê muito isso nas encarnações. A gente tá no plano espiritual, a gente fala, ah, era só isso, tá tudo certo.
Era só isso que eu tinha que fazer.
Só que aí chega aqui, quer chegar em casa fazer o dever de casa, a gente começa a travar, fala, caramba, mas ele fez e tava fácil, e agora eu já não sei mais. E aí a gente acaba repetindo o erro das últimas encarnações e perpetuando, refazendo a mesma coisa, né? Porque chega em casa, a gente não lembra.
É, eu tenho uma coisa importante nessa passagem que eu queria falar com vocês, o seguinte, que ele diz o seguinte, olha, cegou-lhe os olhos, escureceu-lhe o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração e nem se convertam, e assim eu não os cure. Essa passagem aqui tem tudo a ver com o que a gente estava conversando quando a gente começou. Às vezes a gente... o mal, ele nos assedia de uma forma a cegar os nossos olhos, para que a gente veja e não enxergue, para que a gente escute e não entenda, para que a gente não consiga entender a mensagem de Jesus e para que Jesus não nos cure. É muito importante a gente entender que todos os vacilos que nós demos na nossa vida, todas as vezes que a gente caiu porque a gente desviou os olhos de Jesus. A passagem que Pedro, eu vi isso essa semana e isso ficou refletindo na minha cabeça. A passagem que Pedro, ele desce do barco, ele estava com medo, óbvio, tinha uma tempestade, mas ele desce assim mesmo confiando em Jesus. Ele olha para Jesus e vai caminhando sobre as águas. Quando ele desvia o olhar de Jesus, ele passa a prestar atenção o quê? Na tempestade. E aí ele começa a afundar. A gente começa a afundar quando a gente desvia os olhos de Jesus. Jesus é o nosso modelo, é o nosso caminho, é a verdade da qual nós temos que buscar trazer para o nosso coração. Por que que fica fácil quando a gente está no plano espiritual? Porque lá a gente não é testado. Lá a gente não tem frio, não tem sede, não tem desejo sexual, não tem fome, a gente não tem nada. Lá a gente está protegido pelo nosso lar, a gente está protegido pela cidade que a gente foi convidada a viver, cada um de acordo com a sua evolução, mas uma cidade que é protegida, que é plasmada no plano espiritual para nos acolher. Nas cidades dos mundos mais elevados, nem tem cidade, nem tem parede, nem teremos formas físicas, mas por enquanto a gente sabe que tem. Os espíritos nos mostram isso, porque a gente ainda está muito materializado, a plasticidade perispiritual é muito grande, mas a gente tem necessidades, mas as necessidades são controladas. Quando a gente encarna, a gente começa a ser posto à prova naquilo que a gente realmente quer. Aí vem a vaidade, aí vem o desejo de prosperar mais no mundo do que espiritualmente. Jesus falava assim, eu venci o mundo. Mas se você analisar Jesus que venceu o mundo, ele morreu na cruz. Aí você para e pensa assim, opa, tô achando que eu não quero vencer, então não. Porque quem de nós quer ser crucificado? Eu pergunto a vocês, quem de nós quer passar pelo que Jesus passou? Então a gente começa a avaliar o vencer...
Não só Jesus, não, se você olhar...
Não, todos os grandes... Não, inclusive Jesus falava isso, eu tô preparando vocês pra batalha. Vocês serão mortos, vocês serão perseguidos. Inclusive, essa última temporada do The Chosen, a quinta temporada, ela está incrível, incrível, maravilhosa. E mostra a dúvida dos discípulos ali, entendendo o que estava esperando ele depois e repensando se eles deveriam ter feito isso mesmo, como seres humanos que somos. Então, muitas vezes, essa nossa dúvida, esse nosso vacilo diante da fé, é o medo de perder aquilo que a gente acha que tem. que a gente acha que conquistou. Mas a única coisa que a gente tem, que a gente conquistou de verdade, é aquilo que a gente aprendeu, interiorizou, as lágrimas que a gente enxugou, as pessoas que a gente amou. É sentimento. O resto, a gente não tem nada. A gente está possuindo ali temporariamente, mas a gente não tem nada. Já chegamos no comercial, não sai daí que a gente já volta, que esse papo tá bom.
Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP.